Cá está ela, Ana Garcia Martins, com mais uma edição de O Que É Que Sucede? Olá, Ana!
Olá!
Como é que tens passado?
Estou bem.
Conta-me tudo.
Voltei de lá.
Tinha saudades nossas,
ainda
claro.
Ontem estava em Tóquio, literalmente, e agora já
a
estou
sério?
Bem. É verdade, já
vi. Mas isso que tivesse sambar para o Rio.
Sambando? Não, sim, estava sambando, não. Não estava sambando.
Não. Okay.
Podia, tenho muito jeito.
Gostaste?
Gostei muito.
Caríssimo, não é? Ouvi dizer, mas isso não é problema para ti, mas
não,
caríssimo.
Não, mas gostei muito. Não. Era assim a viagem dos meus sonhos.
A sério?
Então, um check feito.
Check. Okay. Agora, check na edição desta semana.
Olha,
o
sim,
que é que te atrapalhou?
Sim, porque,
o que é que te impactou nesta
semana?
Eu
estava longe, mas sempre perto e sempre convosco no coração, como sempre, no fundo, e sempre de olho em tudo o que se tem passado por cá, obviamente, e sinto que nestas duas semanas da minha ausência houve muita indignação, muita gente a amuar. Não sei se sentiram isso.
Indignação.
Muita gente amoadinha. Pronto, e vamos começar pelo primeiro lugar no top dos amoadinhos, que vai, sabem para quem?
Para quem?
Pedro Brunhosa.
Não é?
Porquê? Porque Pedro Brunhosa considera que o novo slogan do Bloco de Esquerda é plagiado de uma das suas músicas. Aliás, ele não diz plágio, ele diz apropriação indevida.
Okay,
foi a expressão usada. Então, a frase usada pelo bloco é: fazer o que nunca foi feito. Estava a falhar a voz.
É mesmo assim. Fazer o que nunca foi feito.
Fazer o que nunca foi feito é a frase do Bloco de Esquerda.
É um bocadinho diferente da canção, não é?
É fazer o que ainda não foi feito.
Não é a mesma coisa.
Não, nunca e ainda não é a mesma coisa. Pronto. Vai daí, foi para as redes sociais, espernear, escreveu um texto com 5 pontos, maior do que muitos programas eleitorais.
E diz que vai à SPA.
Diz, sim, senhora. Diz ter sido surpreendido pelo novo slogan do Bloco de Esquerda e acrescenta: não será preciso ser um gênio para associar de imediato o dito à minha canção. E foi aqui que eu concluí aquilo que eu já desconfiava: não sou um gênio, porque para mim a frase fazer o que nunca foi feito é só uma frase repetida por toda a gente até ao infinito, nunca se me ocorreu, que era uma colagem à música de Pedro Brunhosa, mas a Brunhosa não apreciou, diz que é chique espertice, que não vota no Bloco, que mesmo que lhe tivesse sido pedida a autorização ele teria recusado, que isto é, lá está, apropriação indevida da propriedade intelectual alheia, e que vai fazer queixinhas à Sociedade Portuguesa de Autores para que obriguem o Bloco de Esquerda a retirar de imediato a dita frase de qualquer suporte político ou publicitário.
Boa sorte.
Sim. Boa sorte. Merece ou não merece o título de pessoa mais indignada de fevereiro?
É
quiçá
verdade.
Do primeiro semestre.
É verdade.
Eu acho que sim.
Pedro Brunhosa para o primeiro lugar.
Campanha,
há mais?
Primeiro trimestre.
Eu acho que não vamos conseguir pior do que isto. Pior melhor.
Mulher de pouca fé.
Pronto, olha, se este amu só por si já é bastante bom, os comentários deixados no post de Pedro Brunhosa no Instagram são ainda melhores. A saber, não quero imaginar quando chegar o verão e vires malta de óculos de sol, vão ser posts todos os dias.
Sim.
Temos também, se eu responder a isto com um deixa-me rir, será que vou ter o Jorge Palma à perna?
Verdade.
E temos o Bloco de Esquerda, é que pode acusar de plágio por efetivamente Pedro Brunhosa estar a fazer o que nunca foi feito ao nível do ridículo. E o último, eu sugiro ter calma e não dar já o corpo pela alma.
Boa.
Pela alma.
É tudo
apropriação.
E tudo apropriação.
Ele vai ficar chateadíssimo com isso.
Eu também sugeria um, e o Pedro Brunhosa, o que é que tem de fazer? Mas não podemos, porque isto é uma rádio de boas famílias. E agora ainda é mais cedo isto, portanto ainda há mais crianças.
Já tive uma t-shirt com esse símbolo, que era o símbolo dos bandemónios, aquele redondo, não é? Que tinha essa frase.
Para quem não se lembra, o Pedro Brunhosa usou isso contra Cavaco Silva, numa campanha.
Sim. E depois amarrou-se ao Coliseu também, não foi? São os pontos da carreira. Também caiu de um palco.
Mas estar algemado ao Coliseu foi anterior.
É anterior. É no início de carreira ainda, não é?
Isso aqui ele é 91, 92.
O Coliseu é 95.
É 95?
95.
Muito bem. O Viagens é 94.
É 94.
O Viagens
ele estava em alta.
Olha, mas dizias-se ele cair de um palco e vi muita gente nas redes sociais a dizer que foi por ele ter caído de um palco que agora está a ter este.
Ah, também
pois porque ele caiu no set.
No palco.
Sim.
Foi bem divertidão.
Eu até pensei que ele votasse no Bloco. Será que ele vai ficar chateado politicamente? Não sei. Ou agora vai definir o voto, se calhar. Ele ajudou a definir o voto de Pedro Brunhosa.
Agora vota na AD por causa disso.
Sim, só por causa disso.
Só para chatear. Bom, olha, passamos aos próximos indignados na fila. E temos, em segundo e terceiro lugar, aqui um execo, André Vilas Boas e Jorge Nuno Pinto Costa. É verdade que conseguiram um motivo comum de indignação. E não foi a detenção
do
Macaco Líder. Foi mesmo a festa de aniversário da TVI.
Como assim?
Não se pode fazer uma piada.
Olha, eu que eu percebo.
Nelson não gostou da piada.
Podem-me contar, se achas.
Eu já vou contar. Calma, amigas. Então, eu percebo a indignação, porque aquilo ao nível da vergonha alheia foi riquíssimo, sobretudo quando alguém achou que era boa ideia juntar Cristina Ferreira e José Eduardo Muniz no mesmo palco num momento de stand-up comedy, com aspas muito acentuadas aqui na palavra comedy. Portanto, é aquele momento que a TVI arranja sempre em todas as galas para fingir que eles se dão bem. Felizmente, este ano não os puseram a cantar, portanto, eu sinto que houve uma evolução. Mas pronto, foi este momento que enervou as boas gentes do Norte, mais especificamente quando José Eduardo Muniz fez a seguinte piada. Foi um ano em que estivemos presentes em alguns dos principais conflitos mundiais, Iraque, Afeganistão, Ucrânia, Palestina e, no maior de todos, a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto.
Olha, até foi engraçada.
Eu esbocei um sorrisinho, mas sim, eu sou má pessoa, portanto não se espera de mim outra coisa, mas não.
Isso não é uma má piada.
Eu, por acaso, achei que a piada tem o condão de unir adeptos de Vilas Boas e Pinto da Costa, porque
e só isso, internet, sim, sim. E só isso já não é bonito.
Se for assim, é André, estou contigo, coisas deste género.
Eu acho que eles aproveitaram um bocadinho, estando ambos em campanha, aproveitaram um bocadinho aqui para surfar esta
isso
onda da...
gerou toda uma comoção.
Opa, sim, André Vilas Boas não apreciou o humor do Muniz, veio para as redes sociais e exige um pedido de desculpa, diz ele, triste infelicidade ou triste figura. Um pedido de desculpas ao Futebol Clube do Porto, aos seus adeptos e simpatizantes, é o mínimo que se deve exigir à direção da TVI.
Mas fez acompanhar esta publicação de uma fotografia do Porto campeão europeu, a cores.
A cores ainda? Conseguiram encontrar?
A cores.
Muito bem. Fora a Torre do Tombo. Eu não posso dizer nada sobre
pois
isso,
não,
portanto vou estar só calada. Pronto. Já, e continuou, disse muita coisa, não interessa. Pinto da Costa, na apresentação das contas da SAD do FCP, também disse, não viu o programa, porque normalmente não vejo a TVI, pumba, vai buscar. Mas comecei a receber mensagens com a transcrição daquilo que foi dito, acho lamentável, aliás, mas como maldade rima com imbecilidade, as duas coisas juntas deram aquele triste espetáculo televisivo.
Oh. E ele estava a referir-se à gala toda.
À gala toda, que sim, ele não vê, mas contaram.
Mas sabe
contaram.
Que...
Tem alguém
pronto, comentários nas redes temos vários e tanto servem para apoiar a TVI, ou neste caso estar contra o FCP. Temos, por exemplo, imaginem ser de um clube de futebol e perder tempo para se ofenderem com galas de canais generalistas cheias de bimbalhada. A malta do Porto é um caso de estudo. Gozam, ironizam, mandam bocas a toda a gente, mas quando lhes toca a eles, são do mais frágil que há. Não sei se há alguma coisa a dizer sobre isto.
É verdade.
Sendo cientista. Claro. Fragilizadinho.
Claro.
E depois há quem esteja a favor e diz todos que defendem que não há limites para o humor, mas José Eduardo Muniz não é humorista, é só parvo.
Oh, epá, essa coisa não. Dos limites, quer dizer, não sei se ele
está essa
propriamente...
coisa dos limites do humor é uma coisa que não dá para 140 caracteres, não é?
Não dá. Tínhamos agora aqui toda umas 47 edições disto só para.
Eu acho estranho não ter havido gente a dizer como é que é possível compararem isto à Palestina.
Não,
dizer,
também houve.
Francisco J. Marques.
Sim, pois foi.
Ah, bom,
falou como é que. Guerras okay. Que deram
no
milhares de
não
mortos.
Não preciso de andar nas redes sociais, porque vocês andam.
E eu não
outra parte eu adivinho.
Eu vi isto nas notícias, a culpa é dos jornalistas.
Ah, então está bem.
Olha, vamos a... chega de indignadinhos.
Queres uma descoberta?
Quero uma
tens
descoberta.
Uma descoberta para esta semana?
Sim.
O que é que descobriste?
Na verdade é outra indignação, mas vamos deixar os indignadinhos nacionais de lado. Vamos ao YouTube, onde a indignação é outra, pois que ficámos ontem a saber que a youtuber americana Ruby Frank, que se tornou famosa pelos seus vídeos com dicas de maternidade, foi condenada à pena de prisão por, querem adivinhar?
Sim, por maus-tratos. É horrível essa história.
Maus-tratos aos filhos, não é incrível? Chama-se...
Foram 30
Ruby,
anos, não é?
Ruby Frank.
30
Ruby
anos.
Frank.
Essa história é uma história incrível.
É verdade. Pois é, Ruby, de 42 anos, usava os seus filhos para produzir conteúdos para o YouTube, mostrava as rotinas dos miúdos, explicava tudo o que é preciso fazer para ser uma mãe ou um pai exemplar. E estava tudo a correr muito bem, até que um dos seus filhos, de 12 anos, fugiu de casa, fugiu pela janela, correu até a casa de um vizinho, a quem disse estar cheio de fome, de sede e vinha com restos de fita cola amarrados aos tornozelos e aos pulos. Pronto. O vizinho ligou para a polícia e a criança estava aparentemente subnutrida, teve de ser levada para o hospital de tão grave que era a sua condição. Na sequência disto, foram logo à casa deles. Também a irmã de 10 anos foi encontrada nas mesmas condições, também ela foi para o hospital. Pronto. A mãe foi detida em dezembro do ano passado, depois de ter confessado os maus-tratos às crianças, enfrentou 6 acusações de abuso infantil, são 6 filhos que ela tem, e ficou agora a saber-se que foi condenada a uma pena de prisão total de 60 anos, mas vai cumprir 30, que é a pena máxima no estado do Utah. Em tribunal ficou provado que as crianças viviam num ambiente semelhante ao de um campo de concentração. Eram privadas de comida, de água, de cama e de todas as formas de entretenimento e consideraram que a youtuber era uma ameaça significativa para a comunidade. Em tribunal, a youtuber assumiu a culpa, pediu desculpa aos filhos e disse: "Fiquei tão desorientada que acreditei que a escuridão era a luz e que o certo era errado. Fui levada a acreditar que este mundo era um lugar maligno, cheio de polícias que controlam, de hospitais que magoam as pessoas, de agentes governamentais que fazem lavagens cerebrais,
chalupa,
de líderes, cucu, de líderes religiosos que mentem, de maridos que se recusam a proteger e de crianças que precisam de abuso." Pronto. O canal,
culpa é toda a gente.
O canal de Ruby chamava-se Eight Passengers, portanto era ela, o marido, que antes se divorciou, e os seis filhos. Foi criado em 2015, contava com mais de 2 milhões de seguidores.
Mas o marido não sabia de nada, era?
O marido aparentemente não sabia...
Era uma pessoa muito presente naquela relação. Sim, senhor,
quando,
parabéns.
Quando eles se divorciaram, o canal de YouTube foi encerrado.
Como é que é o
blog?
O oitavo passageiro? Não.
Oito passageiros.
Oito passageiros.
Okay. Oitavo passageiro.
Ela é o Ellen, ela é o Ellen.
E eles eram uma família pertencente, e eu acho que só isto já diz muito, família pertencente à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
É uma coisa muito própria.
É mormons?
É mormons. São todos mormons, ou se não são, são quase todos.
Os Santos dos Últimos Dias. Isto já é uma boa... Pronto. Entretanto, já tinha, antes disto acontecer, já tinha sido apresentada queixa contra a influenciadora, porque ela disse publicamente nos seus vídeos que, por exemplo, tinha posto o filho a dormir durante meses dentro de uma saca de feijão ou que os privava de comida como forma de castigo, mas as queixas foram desvalorizadas pelas autoridades e pronto, isto agora acabou.
Enfim,
assim, 30 anos. Portanto, 30 tenham cuidado com as influências que seguem.
Sim.
Boa mensagem para fechar este. O que é que sucede com a Ana Garcia Martins, que está de regresso sábado, depois do meio-dia?
Sábado, é já sábado, sim, senhora.
Muito bem. Obrigado, Ana.
Beijinhos.